Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio do podcast Corpo, Oralidade e História de Vida. Envelhecimento na interface pesquisa, ação, ensino e extensão. O meu nome é Iramay Oliveira, sou estudante de História da Universidade Federal Fluminense, integrante do projeto de extensão que envolve o Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, com parceria do LABOI, Laboratório de História Oral e Imagem, da UF, e da Escola de Biodança Rio Barra, em conjunto com os também graduandos e graduados em História, Richard Pereira, Farley Silva Costa, Laura Reis Lima e Arthur Gabriel Mendonça Cabral. Fazem parte da nossa equipe Lícia Mascarenhas e Larissa Ribeiro, cujo acervo é coordenado pela professora doutora Juniele Rabelo de Almeida. A história de vida que vamos hoje conhecer é da Maria de Fátima Gonçalves dos Santos, 66 anos, nascida em 1959.
Eu sou Maria de Fátima Gonçalves dos Santos, nasci no Rio de Janeiro, na Penha, Irajá. Tenho 66 anos. Nasci em 21/4/1959, portanto, 66 anos. Resido em Niterói, centro de Niterói. Morei em São Francisco durante a minha vida toda, desde os 5 anos que eu vim do Rio. Vivi no Cubango durante 3 anos, depois em São Francisco. Há 15 anos atrás fui morar no Ceará, na Caucaia. Aí depois, o ano passado, descobri que eu tinha, quando eu estava para ir embora, ao 15 dias para ir embora, descobri um câncer, tive que ficar aqui na casa da minha amiga, onde eu estou até hoje me cuidando. E além de ter 7 filhos, que em 64 teve a revolução, os militares não deixaram levar meu irmão para o médico, meu irmão acabou falecendo, eles bateram na minha mãe, no meu pai, na minha tia, porque queria levar meu irmão para o médico. Isso me marcou muito, a gente olhando aqueles caixãozinhos azul com alguma coisa branca em cima, que eu não acho que era um anjinho branco em cima, e os militares... Eu lembro, na época, eram os rapazes novos, batendo de cacetete na minha mãe, no meu pai, com arma, na minha tia, e a gente gritando, chorando, até que um idoso chegou, falou que só minha mãe e meu pai poderiam enterrar meu irmão. Então, não gosto de militares até hoje. E isso também me marcou muito, a morte do meu irmão, que foi um dia de São Jorge que ele faleceu. Não, ele nasceu um dia de São Jorge, tanto que o nome dele era Jorge Luiz, e ele faleceu devido aos militares. Então, minha mãe, todo fevereiro, minha mãe chorava muito por causa dele, e isso eu tenho marcado até hoje na minha vida, nunca me esqueço. E não perco essa cena na minha cabeça. Mesmo assim, ela com 7 filhos, ela ainda pegou mais 3. Pegou 2 primos meus para criar. Uma moça que simplesmente conhecia alguém e ela levou lá para casa para criar também. Então ela não podia... E uma das minhas irmãs... a gente ficou em cima, acabou obrigando meu pai a pegar uma das minhas irmãs e registrou, no nosso nome, tem o mesmo direito, tudo que a gente tem, ela também tem direito. Que não tem nada, né? Só uma casa que ficou para todo mundo, mas está lá que ninguém quer morar. Ela era uma pessoa muito brincalhona, muito, muito, muito. Ela não era de se aborrecer com nada, mas tinha o hábito de falar. Ela não guardava as coisas também, não. Ela tinha falar, ela falava pronto e acabou. A pessoa gostou, gostou. Não gostou, que se dane. Eu também sou do mesmo jeito também. Que eu me lembre, é isso. Ele levava a gente para dentro da mata, onde a gente morava tinha uma mata. Então levava a gente para mostrar como que tinha cobra, para a gente tomar cuidado para não pisar. Caçava. Ele gostava de comer negócio de caça assim, então ele caçava tatu, essas coisas para a gente comer. Gambá ele comia. Eu não comia não, porque o cheiro é horrível. Então foi muito divertido a nossa infância. A gente brincava como se fosse Tarzan. Ele cortava os cipó assim, verificava se era cipó mesmo, para a gente ficar balangando e a gente ficava olhando tudo lá longe. É, foi muito divertido. Só a minha infância teve muitas coisas boas mesmo, graças a Deus. Foi triste. Minha mãe sofreu muito, meu pai sofreu muito, mas você sabe, mulher e mãe sofrem muito mais ainda, né? Ver um filho morto, né? Então, eu como era muito ligada com a minha mãe, não me esqueço essas histórias até hoje. Inclusive, eu já botei isso duas vezes no meu Facebook. Já escrevi sobre tudo isso duas vezes no meu Facebook. Tanto que eu detesto Bolsonaro. É negócio de exército, eu sou contra, eu não gosto. E ele que defende demais negócio de exército, até na época da eleição eu coloquei também, eu sempre coloco. O pessoal fala, ah, você não tem medo de ser presa? Não, eu falei, medo de ser presa por falar a verdade? Tem não. Foi triste. Minha mãe sofreu muito, meu pai sofreu muito, mas você sabe, mulher e mãe sofrem muito mais ainda, né? Ver um filho morto, né? Então, eu como era muito ligada com a minha mãe, não me esqueço essas histórias até hoje. Inclusive, eu já botei isso duas vezes no meu Facebook. Já escrevi sobre tudo isso duas vezes no meu Facebook. Tanto que eu detesto Bolsonaro. É negócio de exército, eu sou contra, eu não gosto. E ele que defende demais negócio de exército, até na época da eleição eu coloquei também. Eu sempre coloco. O pessoal fala, ah, você não tem medo de ser presa? Não, eu falei, medo de ser presa por falar a verdade? Tem, não. Não, eu me lembro só dessa parte aí, lembro da minha parte, minha mãe chorando, minha família chorando, porque a gente era pequeno. Então, eu só fui entender mais sobre isso quando ela conversava com minhas tias. Aí eu fui entendendo. E uma vez eu perguntei para ela, já adulta, perguntei para ela, ela falou, ah, deixa isso para lá. Mas eu quis saber, ela foi e contou tudo. Então eu guardo as partes que eu vi. Eu guardo muito, que eu nunca consegui esquecer essa parte aí, não. Ficou muito assim, guardada na minha cabeça isso. Eu não me lembro assim de outras coisas, não, que ela não gostava muito de falar, não. Ela ficava lá na dela, só chorando muito, meu pai, meus tios, abraçado com ela, os primos maiores também. Então, eu só lembro muito só dessa parte, assim. Eu sou anti qualquer coisa que diga que a pessoa é proibida, eu sou contra. Eu não aceito esse negócio de falar que a pessoa é proibida disso, que a pessoa é proibida daquilo, eu não aceito. Seja aonde for, eu não aceito. Ah, na adolescência, estudei no Cinzinho Soares Pinto, muito bom. Dona Terezinha, lembro dela até hoje, a diretora. Dona Vera, professora de matemática. Dona Diva, professora de português, maravilhosa. Lembro dela até hoje. Não sei mais se estão vivas. A última vez que eu fui procurar a Dona Terezinha, ela estava viva. Agora, depois de uns anos, já não sei mais. Foi muito bom também. Lá, briguei uma vez só no colégio, que os dois gêmeos ficavam mexendo com todo mundo, porque o pai era do exército, ali naquele forte, de Jurujuba lá em cima, que muito lindo aquilo. Então ele achava que eles podiam se meter com todo mundo. Aí eu vivia, eu era doida para pegar eles. Ainda mais que eles se metiam com minha irmã. Aí eu virei e falei, o dia que você xingar minha mãe, eu te meto de um pau. Vivia falando, aí um dia eu acho que eles esqueceram, né? Quando eu falei isso, ele xingou minha mãe. Ah, passei por cima das cadeiras, derrubando tudo quanto é cadeira, meti o pau nos dois. Aí dona Terezinha chegou lá, dona Vera gritando, dona Terezinha chegou lá, que era a diretora, ligou para a mamãe, que a gente atendia telefone na casa de dona... A gente já morava em São Francisco, ligou para a vizinha lá, dona Conceição, chamando mamãe. Mamãe foi lá. Aí mamãe, fiquei de castigo, suspensa 15 dias e de castigo, né? Aí mamãe, mas não é para você fazer isso. Eu falei, a hora que xingação era, eu meto-lhe o pau. E pronto. Aí não deixava ninguém bater nas minhas irmãs. Toda vez que elas arrumavam encrenca, eu ia defender. Às vezes eu não aguentava, tinha que correr também, né? Porque eu ainda era pequena também, né? Minha irmã mais velha era frouxa, a outra que ela criou com a mesma idade que eu, Eliana, era outra, mas mexia com todo mundo. Então foi muito bom, fui estudar depois no Fernando Magalhães, também foi muito bom, os colegas muito legal. Eu quase não ficava junto com ninguém, porque eu nunca gostei muito de tumulto, até hoje sou assim, não gosto não de tumulto não. Aí, mas fiquei... Fiz poucas amizades no colégio, um colega meu amigo até hoje, que eu chamo de amigo, mas a gente quase não se vê, me ofereceu droga no Fernando Magalhães. Eu falei, eu vou perguntar para minha mãe, porque tudo eu pergunto minha mãe e meu pai. Realmente, naquela época, tudo era perguntado a papai e mamãe, né? Porque a gente teve outro tipo de criação. Eles conversavam muito com a gente, qualquer coisa. Aí ele, você é doido, não sei o quê. Ela ficou falando, quando eu fui para casa, eu perguntei a minha mãe. Minha mãe, ai meu Deus do céu. Aí desceu na casa da vizinha, foi ligar pro meu pai. Meu pai avisou no serviço, chegou em casa correndo, conversando comigo. Eu falei, não, não aceitei não. Primeiro tinha que perguntar a vocês se podia. A minha mãe não conversou e fomos para o colégio. Aí chegou lá, teve que chamar a mãe de Maurício. Eu sei, uma confusão, ele lembra disso até hoje. E hoje em dia ele é policial. A gente, quando se encontra, a gente se acaba de rir com essa história. Eu falei, ah, mas que você vai oferecer droga para os outros, maluco? Eu tinha que perguntar para minha mãe, que tudo eu sempre perguntei. Aí eu e minha mãe, nós éramos muito amigas. Tudo eu conversava com ela, tudo, tudo, tudo. Quando eu não queria aborrecer, eu já entrava para dentro do quarto, pegava a roupa, ia para o banheiro tomar banho. Ela já sabia, abre a porta, o que que houve? Ela falou, nada não, mãe. Aconteceu, eu não saía, minhas irmãs ficavam chateadas, eu não gostava de ir para negócio de clube, esse negócio antigamente, boate, ali na... E, cara, esqueci o nome até do... Eu de vez em quando eu lembro. Tinha ali em Caraí, só fui duas vezes que meu pai que levou, também só ia se meu pai fosse. Meu pai uma vez foi pisoteado, eu nunca mais quis ir naquele local e eu não gosto até hoje dessas coisas, não. Aí depois vem os percalços, né? Quando você vai crescendo, né? Aí vem os percalços. Não, eu queria ser freira. Meu pai não deixou de jeito nenhum, nem minha mãe. Eu falei, não, você também vai ter filho. Eu falei, eu vou ter filho, nem casar. Namorei só três rapazes só, mas não era o que eu queria, porque eu queria ser freira. Então não deixou, fui arrumar, conseguir com amizade um colégio. Comecei a trabalhar no hospital primeiro, na Clínica São Francisco, que eu amo também o hospital. Depois conheci outras pessoas, fui trabalhar num hospital, num colégio de freira no Rio, que fica ali em São Cristóvão, tem um feminino em frente, aquela feira, né? De São Cristóvão, mas eu trabalhei no masculino, que fica na Teixeira Júnior, acabou já. Tem uns anos, ele já acabou já. Cai de ser Darlan, tirou as crianças, não quis mais que as crianças carentes ficassem lá, dormissem lá. Aí são pessoas que que mora em comunidade, que não tinham o que comer, não tinham o que vestir. Então, muitas vezes, eu deixava... As crianças já estavam grandes. Eu deixava com minha outra irmã, que eu também que dava comida, roupa, fazia roupa, porque eu costuro fazer roupa também para minha irmã. Para sábado e domingo, eu passava em casa para fazer roupa para ela ir para negócio de baile de charmin, sexta, sábado e domingo. E eu que dava alimentação para ela olhar as crianças enquanto eu trabalhava, quando eu tinha que ficar dentro do educandário com as crianças, dentro do hospital com as crianças, que as freiras confiavam muito em mim, graças a Deus, até hoje somos amigas. E isso. Aí eu nunca quis casar, graças a Deus, não me arrependo em nada. Amo viver eu e Deus, graças a Deus. Me entristece muito é a morte dela, porque ela pediu para mim fazer uma carne assada para ela. Eu estava recém-operada do joelho e ela que me levava aquele dia. Ela não disse que não queria ir, porque estava querendo se descansar. Aí lá, quando eu cheguei, eu me senti mal. Falei, vou embora que aconteceu alguma coisa com minha mãe. Aí minha fisiatra, Ana, que é minha amiga até hoje, falou, aconteceu nada com Dona Lourdes? Falei, Dona Lourdes tá bem. Eu falei, tô indo aí embora. Eu cheguei na casa da minha irmã, que eu ia fazer a carne assada lá, minha irmã mais velha, ela perguntou, aí eu perguntei, cadê minha mãe? Ela deu uma saída aí, meu cunhado falou. Ela disse que estava com dor de cabeça, ia dar uma voltinha com o Joana, mas já voltava para as crianças, que os netos eram pequenos, né? Não queria que as crianças vissem ela passando mal. Deu 2 horas da tarde, minha irmã chegou desesperada. Falei, Joana, cadê minha mãe? Saí do banheiro pelada, isso é triste, viu? Saí do banheiro pelada, todo mundo viu minha irmã correndo, chorando. Aí o pessoal foi para lá, para casa dela. Aí eu saí do banheiro, muito falatório, disse que eu saí pelada do banheiro. Eu falei, Joana, minha mãe morreu? Ela falou, morreu. Aí dali eu não vi mais nada. Aí queria sair pra rua, o pessoal me segurando, pra mim não sair, que eu tava sem roupa, né? E pronto, passei 9 dias fora de mim. Porque disse que eu lembro de uma pessoa dentro de um local com sangue do lado da... Assim, do pescoço, disse que ali que o médico tinha tentado, que a primeira vez ela conseguiu salvar. 8 anos depois já não conseguiu. A vizinha achou ela desmaiada em casa, pularam a janela, tiraram ela. Dessa segunda vez não deu, minha irmã levou para o hospital, aí os taxistas não quiseram levar para o hospital. Ela e o pessoal, como que chama? Ai, meu Deus. O pessoal que lava, varre a rua, esqueci agora o nome, que nos ajuda a manter a rua limpa, né? Aí disse que fez ele levar. Aí quando levou minha mãe para o Antônio Pedro não quis atender, que ela era atendida no antigo Santa Mônica, que era ali antes do Antônio Pedro. Aí essa volta minha mãe faleceu. Eu passei 9 dias fora de mim, não vinha para casa, fiquei na casa de uns amigos em Santa Bárbara. Fugia durante a madrugada, que eu queria buscar minha mãe onde ela estava. O pessoal falou que eu dei muito trabalho, sabe? E eu não me lembro. Diz que eu tirava minha aliança de ouro branco, botava na mão dela, eles pegavam, eu tomava, botava. Mas eu não me lembro de nada dessas coisas. O que eu sei que eu conto assim é porque as pessoas me contam, os amigos me contam. Entendeu? Aí disse que eu me afastei durante um ano e pouco da minha família, com medo de alguém também falecer. Foi difícil, sabe? Mas eu tenho ótimas lembranças dela, graças a Deus. Foi uma excelente pessoa. Lógico que tem hora que é ruim, que você não tem com quem conversar. Mas minha filha, quando eu e Rosane, a gente conversa muito, a gente, quando tá bem, bate muita perna, sai bastante. Quando não tá, é dentro de casa, como nós estamos agora, vendo televisão, eu escutando meu rádio, que eu adoro ouvir música. E... E é isso. Tem muita coisa, não. Não sou negócio de estar em rua, nunca fui. De estar... Quando eu era mais jovem, até que eu gostava. Quando eu saí de casa, eu ia para um tal de Sepitiba com os amigos. Eu chegava a dormir no carro. Que a gente virava sexta, sábado, domingo. Na segunda, a gente já ia direto para o trabalho. Mas foi também dos 18 aos 21 anos também só. Aí jovem assim, você inventa que quer fumar, quer ver os outros fumando. Depois minha mãe conversou, cigarro não é bom, bebida não é bom. Como eu sempre escutei muito minha mãe, eu parei. E até hoje sigo a regra da minha mãe. Tudo que eu faço é de acordo. A minha mãe vai gostar, a minha mãe não vai gostar, como se ela tivesse aqui. Até hoje sou assim, tanto que aqui em casa, até meus sobrinhos que eu criei e meus sobrinhos netos dizem: nossa tia, a casa da senhora parece um exército. Eu falei: ah, na minha casa tem hora de chegar, tudo direitinho. Tomar banho, comer, lá em casa é tudo direitinho. Não gosto de zoada, não gosto de bagunça. Eles dizem que aqui é tipo exército. Meu sobrinho mais velho, minha esposa diz que ele é muito parecido comigo. Ele é todo organizadinho também, quando está em casa, não está trabalhando. Limpa a casa, faz comida, lava a roupa. Aliás, todos os homens, todos os três homens que eu criei assim. Lavando o banheiro, vai lavar suas cuecas, que a mulher não é empregada. Aprender a fazer comida, então todos eles ajudam a esposa em casa, todos eles. Mas o Agnaldo, que é o mais velho, ele é mais parecido comigo. Muito chato que nem eu. É, porque o pessoal me chama de chato. Eu digo: gente, eu não sou chato, eu sou organizada. É diferente, não gosto de bagunça, não gosto de zoeira, não gosto de falta de respeito, não gosto de adulto desrespeitoso e não gosto de criança desrespeitosa. Eu acho que só isso mesmo, eu acho que eu resumi minha vida toda aí, nisso aí. Os momentos ruins que teve foi quando meu pai resolveu... Se juntou com dois amigos e resolveram ficar bebendo. Aí ele começou, coisa que ele não fazia, só tomava vinho Natal. Aí começou a beber demais. Nós passamos a ter uma vida mais difícil, que minha mãe teve que começar a trabalhar, lavar a roupa até para fora. Minha irmã mais velha foi trabalhar na linha de ônibus 32, que existe até hoje, ali na Cachoeira. A outra foi trabalhar numa casa de família, que uma vez eu fui para ajudar, achei horrível. Eu falei: nunca mais eu trabalho nisso, porque não presta, porque a mulher me explorou muito e me deixou com fome. Minha mãe foi me pegar 7 horas da noite, eu chorando, querendo ir para casa, apavorada. Uma vez fui ajudar de novo, tinha que dormir lá, não dormi a noite toda, que a casa ficava lá embaixo, o quarto que tinha que dormir com o banheiro era longe, perto de um matagal, nunca mais aparecia. Minha mãe também foi me buscar também, falei: nunca mais ajudo ninguém, não quero mais saber disso. Aí ali nessa época começou a apertar. Aí faltando alimentação dentro de casa, faltando as coisas, minha mãe foi ajudar a trabalhar, meu padrinho, que é o padrinho na realidade da minha irmã, mas todo mundo chama de padrinho, ele trabalhava em negócio de fiscalização, então levava carne, ajudava a gente, a família ajudava. E aos 57 anos meu pai morreu de teimosia, porque ele já estava com problema de cirrose, tomava remédio, mesmo assim ele misturado com os amigos, queria beber. Fui tudo para o trabalho, quando minha irmã ligou que ele estava passando mal, eu falei: levo de imediatamente para o hospital. Que levou ele para o hospital, no outro dia ele já estava com diabetes, sem enxergar, já. No outro dia que eu cheguei lá, ele tinha falecido. Cheguei às 7 da manhã antes de ir para o trabalho, Pedro Candário. Ele tinha falecido 2 da manhã e o Antônio Pedro não avisou. Aí eu corri atrás, né? A assistente social resolveu aparecer, que eu ia dar parte, foi uma confusão danada e não sabia onde estava o corpo. Foi que um colega do lado dele falou que tinham botado ele na geladeira. A parte também que me marcou, porque quando a gente encomendou o caixão e tudo, veio um caixão menor, o cara bateu, que estava lá, o cara bateu com a cabeça dele, eu comecei a brigar lá, aí me tiraram de lá e o ex-marido da minha irmã, que é adotada, levou, que ficou no local para vestir ele, essas coisas. Aí um ano retrasado, outra coisa que me marcou muito foi a morte do meu irmão. Eu estava eu morava no... Estava morando no Ceará, 2021, meu irmão me ligou que meu sobrinho tinha sido atropelado. Aí eu falei que meu sobrinho estava no estado grave. Aí meu irmão, mesmo assim, não queria que eu viesse, porque os médicos, 5 médicos disseram que meu sobrinho não ia sobreviver. Ele é lutador de judô, não ia sobreviver, não adianta vir. Aí a esposa, deixa a véia vir, que ela só me chama de véia. Deixa a véia vir, eu quero véia aqui. Eu falei, eu vou. Aí uma amiga minha comprou a passagem para mim, me emprestou o cartão. Primeiro ela não queria que eu vim, essa que eu estava muito nervosa. Falei, vou, nem que eu vá a pé, pedindo carona. Aí ela emprestou o cartão, pediu um amigo para uma amiga que é advogada em Manaus, ela não conseguiu, aí tinha audiência. Não estava conseguindo uma passagem acessível para mim. Aí um amigo meu conseguiu, que eu vi... Filho de uma amiga de infância minha, que a gente somos amigos até hoje, essa turma, que nem Rosane, de adolescência. E ele eu vi, né? A mãe nem pensava na época em ter filhos, já era aqui no Cubango. Ele conseguiu a passagem para mim, eu vim de imediato. Quando eu cheguei, meu irmão querendo se matar, eu falei que se ele se matasse, eu matava ele, para ele deixar de palhaçada, que o Roberto ia ficar bem. Falei, vai para a igreja rezar, pedir a Deus pelo seu filho e deixa de idiotice. Aí liguei para minha sobrinha, minha cunhada desceu, subiu. Os 5 médicos falaram que ele não ia sobreviver, eu falei, pois ele vai sobreviver. Em Natal ele vai estar em casa junto com a gente. Porque Deus é grande, esse menino é muito bom, ele vive fazendo o bem. Ele dá aula de judô para pessoas carentes, não cobra um tostão. E o dinheiro que ele trabalha, hein? Com o pessoal de cara aí dando aula, ele às vezes ainda paga campeonato para a pessoa aí. Ele vai ficar bom sim, eu tenho muita fé em Deus. Cheguei lá, fiquei orando, conversando com ele, o médico foi atender outras pessoas, mas disse que depois conversava comigo. Aí eu conversando, beijando ele, falei, titia vai ficar aqui com você até você ficar bem, meu filho. A tia só vai embora, que nem que leve 20 anos tomando conta de você, mas você vai ficar bem, quem vai tomar conta de você sou eu. Aí a lágrima desceu, então eu acredito muito que diz que a pessoa pode estar em coma, mas é lá no inconsciente dela, ela consegue ouvir o outro, eu acredito muito nisso. Aí quando o médico veio, ele teve um traumatismo craniano, quando o carro pegou ele, ele tentou dar um soco, ele conseguiu quebrar o vidro do carro, só não conseguiu entrar por dentro, bateu naquela, depois do vidro da frente, bateu em cima com a cabeça. Então teve um traumatismo craniano na parte da frente, ficou muito machucado, quebrou um lado da coluna também. Então o médico falou, se ele ficasse bom, ele ia ficar sem andar, ele não ia se lembrar de nada, ele não ia falar. Um médico falou uma porção de coisa, todos os 5. Neurortopedista, todo mundo que estava cuidando dele. Eu falei, pois ele vai passar Natal com a gente dentro de casa. Isso foi 27 de novembro, dia 17 de dezembro ele recebeu alta. Aí o médico falou, nossa senhora tem Tem uma fé em Deus danada. Eu falei, lógico que eu tenho. Lembra quando o senhor falou, se você acredita em Deus para você orar? Eu falei, eu acredito muito. Tá aí, doutor. Tá indo para casa. Eu falei com o senhor que Natal ele ia passar. Quando ele passou Natal com a gente, lógico que veio sem andar. Reconhecia a gente, mas não falava. Não tomava banho. Fazia nada. Aí a ex-namorada... Ex-namorada do irmão da esposa dele, de Carol. Conhecia uma fisiatra. Aí conversou com ela, ela disse que não poderia. Eu falei, me dê o telefone dessa menina. Aí eu peguei, conversei com ela, vivi, ficamos amigas, graças a Deus. Aí conversei muito com ela a respeito de tudo. Não, a gente vai dar um jeito, eu vou arrumar um emprego para mim poder ajudar. E arrumei um emprego à noite, de manhã eu levava ele para médico, ela ia fazer a fisioterapia dele à noite, botei ele no cartão de todos, que ninguém queria ficar esperando o negócio de SUS. Eu falei, SUS não, vou no cartão de todos, que tem excelentes médicos. E botamos no cartão de todo, levava para o médico, cadeira de roda, tudo, vivi cuidando dele, com muito esforço, graças a Deus. Hoje em dia ele está andando, ele fala, graças a Deus ele corre, ele já entrou até numa competição ano passado, que ele quase me mata. Eu estava no Ceará, quando eu vi ele, ela botou filmando ele na competição, quase tive um troço que eu liguei, não tio, eu já estou bom. Graças a Deus está mesmo, a coluna consolidou, está vivo, graças a Deus. Entendeu? Tem assim um esquecimento, você fala com ele agora de tarde, daqui a 2 horas ele já esqueceu, mas alguma coisa ele tinha que ficar, graças a Deus só ficou com isso. Tem vários alunos, graças a Deus, que os alunos são apaixonados por ele, eu nem se fala, né? Já tem 2 filhinhas também, que é Nicole e Ana Beatriz, que tem 6 meses agora, e cria os filhos dela, que é Duda e Gui, que são sobrinhos também. Nós amamos muito eles, graças a Deus, chama ele de papaizinho. Aí o ano passado, 2022, eu estava em Manaus, 2021 estava em Manaus, depois que ele ficou bom. Aí eu fui embora 7 meses depois, para você ver como ele se recuperou rápido. Aí eu fui para o Ceará, uns amigos meus de Manaus, de muitos anos, de 2025, cadê esse problema cardíaco e outros, me levou para lá, eu estava me tratando lá. Meu irmão ligou às 7 horas da manhã, disse que estava ligando para todo mundo, para conversar com todo mundo. Eu falei, eu, hein? Achei estranho, mas conversei com ele, bati papo, falei, ó, eu tô indo, saindo daqui do Rio Preto da Eva, tô indo para Manaus, que eu tenho uma consulta 1 hora, depois a gente conversa. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei da consulta, tinha algumas ligações que eu não tinha levado o celular, que eu esqueci. Meu irmão teve um AVC, estava dentro do hospital. Na mesma hora eu pedi minha amiga para comprar passagem, com uma amiga dela que trabalha com isso, comprou a passagem, eu vim. Meu irmão passou 15 dias dentro da UTI. Eu levei 8 dias para chegar, que eu não conseguia passar essa 2.000, 3.000 e pouco, passagem muito cara. Quando consegui ela mais barata, eu vim embora. Foi quando, 15 dias depois, ele faleceu. Do AVC. Então, foi muita coisa, uma em cima da outra, fora outros problemas que eu tive pessoal. Os médicos acham que isso que levou a esse câncer que eu tive um ano passado, o qual foi retirado em novembro, e eu agora estou fazendo o tratamento, né? Me cuidando. Agora me peguei esse resfriado brabo, tenho que continuar me cuidando, né? Cada um imunidade. Bom, basicamente eu te contei tudo, até em relação à minha família, eu já contei tudo. Então, na realidade, eu queria ser assistente social, queria ser pediatra, queria ser advogada, mas eu tinha umas opções, assim, queria ser caminhoneira. Primeiro de tudo, eu queria ser caminhoneira ou andar de moto por aí afora com uma mochila nas costas. Minha mãe não deixou, não. Isso daí eu até tive chance. Minha mãe não deixou. Queria ser alpinista, minha mãe também não deixou, me pegou na hora que eu ia subir com o pessoal, mas eu era nova também na época. Acho que o pessoal também era doido também, que eu não tinha nem 13 anos. Eu já estava seguindo, ela conseguiu me segurar com meu pai. Mas eu gostaria de ter feito essas coisas assim que eu queria fazer. Sou doida ainda para pular de novo de paraquedas, de subir no Pão de Açúcar, escalar novamente. Mas agora eu acho que não faço mais não, porque o coração não permite muita coisa. E faculdade eu não tenho condições de fazer. Mas também não é assim uma frustração, não. Queria ter feito, óbvio. Eu queria ter feito. Mas não tenho frustração quanto a isso, não. Eu me lido muito bem comigo, gosto de costurar, gosto de desenhar, gosto de pintar, gosto de fazer crochê, tricô, gosto de fazer tanta coisa, sabe, que não tenho frustração quanto a isso, não. Minha única tristeza é não ter minha mãe ao meu lado, só isso. Bom, quanto adulto, o que eu queria era poder viajar, 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 que isso eu sempre gostei de fazer. Sempre amei muito viajar. Amigos, graças a Deus, eu sou bem de amigo, graças a Deus. Queria muito, assim, estar podendo conhecer o Brasil todo, mas ser aposentado nesse país não é fácil, né? Com o salário miserável que a gente ganha. E para viver, medicamentos não é lá aquelas coisas, não, para você poder fazer realmente o que você quer. O que eu gostaria muito mesmo de fazer é conhecer todo o Brasil. Conheço poucos, viajei muito, mas ainda não conheço o Brasil todo, que eu gostaria. A biodança eu fiquei sabendo através da irmã de Rosane, que parece que a UF publicou esse ano, e ela falou que eu e Rosane estava doida para fazer alguma coisa, e eu achava muito ruim por aqui em Niterói não ter nada em relação a isso. Eu até comentava com o pessoal, gente, as favelas lá no Rio tem dança, tem cultura, tem tanta coisa de graça para fazer, culinária, essas coisas, e aqui não tem nada. Eu achava muito estranho. Aí ela viu isso e falou pra gente, né, sobre os cursos. Aí eu fui, na realidade eu não entrei primeiro na biodança, foi Rosane, eu entrei na yoga de cadeira e na memória cognitiva. Aí Rosane falou que a dança era puxada, mas era bom, sei que lá. Eu fui um dia e resolvi entrar. E resolvi ficar. E estou gostando. Quer dizer, não tenho ido, mas eu estou gostando de tudo que eu estou fazendo. Aí ia fazer espanhol, mas eu sou louca para fazer inglês. Ainda um dia aí vai ter inglês, eu ainda vou fazer, se Deus quiser. Estou doida para voltar a aprender a tocar violão também. Tem um violão que meu cunhado, antes de falecer, me deu. Comecei a aprender lá, mas depois começou o negócio de trabalho, eu não pude mais aprender lá no Ceará, então tenho vontade de voltar a aprender a tocar violão. Acho que é só isso. Só. Gostaria, assim, de poder viajar mais, sair mais, passear mais, fazer as coisas que eu fazia quando eu era mais nova. E ter companhia para isso. E assim, barzinho, ouvir música, essas coisas. Mas agora a prioridade é a saúde, cuidar da saúde, que é o salário que a gente trabalha tanto para pagar o INSS, na hora que vai receber você ganha salário mínimo, uma porcaria de um dinheiro que não serve para nada, né? E o deles, eles só enchendo o bolso deles. É isso. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu acho que ser idoso no Brasil é muito difícil, muito difícil. Não sei lá para fora, porque eu não pretendo nunca ir lá para fora, porque eu nunca tive interesse de conhecer outro país. Queria conhecer a pirâmide do Egito. Mas ser idoso aqui é muito difícil. Com o salário que a gente ganha, é muito difícil ser idoso. Porque a alimentação é cara. Aí você fica doente, tem medicações para comprar, coisa que eu nunca pensei que eu ia ter tanto problema de saúde, que eu sempre me cuidei muito, sempre pão integral, açúcar integral, sempre meu arroz integral, sempre me cuidei tanto, me apareceu as doenças da minha mãe. Eu queria ser tão parecida com minha mãe, apareceu as doenças. Bom, pelo menos tive alguma coisa parecida com ela. Eu acho que ser idoso aqui é muito difícil. Eu acho que melhorou. E no Ceará também eu não achei assim esses tipos de aula, nada. Não sei negócio desse negócio de você fazer academia na rua, ginástica na rua, em sol quente, eu não gosto, não, porque eu também sou meia vergonhosa. Adoro conversar, mas também sou meia vergonhosa. Então, gostei muito desses cursos que está tendo na UF, amei. Estou gostando muito desses cursos, assim, porque eu acho que é a única coisa que tem aqui em Niterói que nos leva a fazer alguma coisa quanto a ser idoso aqui, né? Uma melhora para a nossa saúde. Eu gostei muito. Porque fora aí na UF, eu acredito que não tenha mais local nenhum que a gente possa se exercitar mentalmente, fisicamente, conhecendo pessoas. Então, eu estou gostando muito. Não tenho... Agora, quanto a ser idoso, eu só tenho só 66 anos e a pele murchando. Isso que eu não gosto, da pele murchando. Eu conversei até com Deus que isso daí não foi uma coisa que eu gostei, não, Senhor. A pele era para ficar bem direitinha ainda, nada de murchar que fica feia. E você perder as forças, né? Que você não vai tendo força para fazer as suas coisas, dependendo dos outros, e aqui ninguém ajuda ninguém a nada. Isso é ruim. Já lá no Ceará as pessoas ajudam os outros, e aqui não tem disso. Você pode precisar nem família, nem ninguém. Assim, se você quiser, por exemplo, botar um parafuso, você não tem ninguém para fazer. Você tem que se virar sozinha para fazer. Pegar um peso que você não pode, você aqui não tem ninguém. Lá tinha. Supermercado aqui que não entrega, compra lá, entrega, entendeu? Até R$27 eles entregam, e aqui não tem. Eu achava lá que o pessoal era muito eu, não. Aqui no Rio eu estou vendo que é mais as pessoas assim, sou eu. São raros aqueles que não são, entendeu? Mas eu estou gostando, eu acho que... O idoso mudou muito, né, com o tempo. O idoso hoje em dia não é aquela vovó que usa cabelo branco, aquelas roupas todas desgrenhadas, né? Porque eu até passei por isso lá, já no Ceará, como aqui também. E tá em fila de idoso e as pessoas... Ah, isso daqui é a fila de idoso. Sim, senhora, por isso que eu estou aqui. Ah, você não tem jeito de idoso. Graças a Deus, senhora. Eu me cuido muito bem, pinto o cabelo, ando do jeito que eu gosto, na moda. Eu não, a gente, para ser idoso, não precisa ser relaxado, né? Então, para mim, tá, não tá tudo ótimo, maravilhoso, mas tá bom. Tá sendo do jeito que Deus acha que tem que ser. Então, nós temos aceitação para aquilo que Ele nos dá, né? Eu acho que é isso, Maia, que eu tinha a dizer. Sentindo falta de estar morando só, isso eu sinto muita falta, que eu gosto muito. Eu e Rosana, a gente se dá muito bem mesmo, graças a Deus. entendeu? Mas eu já estou muito habituada a viver só, entendeu? Sempre vivi a minha vida assim, quando não era criança, vivia só. E de ver, estou sempre lá, mas às vezes venho para casa dos meus sobrinhos, fico com meus sobrinhos, que eu amo estar com meus sobrinhos, amo criança. Aí de vez em quando eu estou lá, de vez em quando eu estou para cá, de vez em quando estou para cá, de vez em quando estou para lá, porque a situação aqui é pesada de aluguel, viu? Isso daí não é para você botar não, viu? Aqui é muito caro as coisas, lá do Ceará é melhor. Uma coisa também que eu tenho orgulho de mim foi que com 40 anos as freiras e minha amiga, que é freira Lucileide, me obrigou a voltar a estudar. Eu fiz o segundo grau em 3 anos e passei em todos eles, não fiquei numa recuperação. Fiquei muito feliz. Ah, Maia, também queria que você colocasse. Eu tenho muita gratidão a Deus pela cura do meu câncer, pelo tratamento que eu estou fazendo, aos médicos, enfermeiros, pessoal que cuida de todo o hospital, a meus sobrinhos, Aguinaldo e Adriana, a minha amiga Lucileide, Mayra, Rosane e outros que estão longe, mas que estiveram perto, tanto do Ceará como Amazonas, Pará, de todos os locais, tá bom? Mas a gratidão a Deus, para mim, é essencial que você coloque, tá bom? Muito obrigada. Tchau.
Esse foi o relato autobiográfico do podcast Corpo, Oralidade e História de Vida. Envelhecimento na interface pesquisação, ensino e extensão. Nosso podcast conta com a parceria da UFESPA, Espaço Avançado de Atendimento à Pessoa Idosa, e do Laboratório de História Oral e Imagem, Laboy UF, e da Escola de Biodança Rio Barra. Agradecemos aos ouvintes por ter nos acompanhado até aqui, pela atenção e escuta ativa. E até o próximo episódio.